Podcast Unesp.
Com enfoque na proposta do Pode Irrigar, por várias vezes, as temáticas abordadas têm um direcionamento para pesquisadores, profissionais e estudantes do setor da irrigação. Entretanto, sempre pensamos também no ouvinte de forma geral, em especial naqueles que têm interesse sobre as relevantes pautas abordadas aqui. Nesse sentido, cabe a nós, participantes e apresentadores, esclarecermos também alguns termos e pontos que podem ser corriqueiros para alguns ouvintes, mas não fazem parte do cotidiano de outros. Assim, os depoimentos e as orientações ficam muito mais claros. Aí eu pergunto, o que é uma estação agrometeorológica? Em linhas gerais, são equipamentos que monitoram as condições meteorológicas. Essas estações agrometeorológicas são equipadas com instrumentos eletrônicos que possuem a capacidade de monitorar a rotina climática do ambiente. Dessa forma, a estação é capaz de fornecer informações completas para fazendas e operações agrícolas. Vale sinalizar que a agrometeorologia estuda a interação dos fenômenos meteorológicos e seus impactos na cadeia produtiva do sistema agropecuário. E suas técnicas são essenciais na tomada de decisão em diversas áreas e etapas como planejamento agrícola, redução e ganho econômico, entre outros pontos. Com base nesse mote, muitas vezes ouvimos falar: opa, choveu aqui, mas não choveu ali. Isso é importante abordar, pois valoriza a relevância das redes agrometeorológicas em todas as regiões do planeta, pois a chuva tem muita variabilidade e hoje, mais do que nunca, é necessário ter esse tipo de informações para que o irrigante e o produtor rural possam obter sucesso em suas plantações. Fernando Brás Tangerino, professor e engenheiro agrônomo do campus da Unesp em Ilha Solteira, fala sobre a variabilidade das chuvas, os desafios climáticos e a importância das redes agrometeorológicas para a sociedade de forma geral.
As condições climáticas, os extremos climáticos, estão preocupando a sociedade. Em algum momento eu já disse que a única coisa boa dos extremos climáticos é a possibilidade de a gente esclarecer a sociedade, fato que eles se preocupam e querem ter um entendimento, seja por curiosidade, seja por necessidade. Também a gente tem falado bastante na questão da escala de tempo, a variabilidade das chuvas no espaço, no tempo. Agora, o setor da citricultura está muito preocupado. Enquanto no noroeste paulista nós deveríamos ter até o momento 517 milímetros de chuva, a gente contabilizou através da RAMP, Rede Agrometeorológica do Noroeste Paulista, apenas 305 milímetros, ou 59% do esperado. Março, a gente deveria ter 142 milímetros. Estamos com média na região de 19 milímetros. Apenas 14% do esperado em termos de região. Claro, se eu estou falando de região, se eu estou falando de média, existe sempre a questão das chuvas convectivas. Elas estão cada vez mais presentes. Veja o exemplo dessa noite. Essa noite a chuva se deu de forma adequada em parte da barranca do rio Tietê. Mas na parte mais ao norte, já próximo da barranca do Rio Grande, onde mais choveu até o momento, nada choveu. Isso traz impactos de diferentes formas nas diferentes culturas. Citricultura sofre bastante, não só pela falta da água, da chuva, mas também pelas elevadas temperaturas que judiaram da soja em setembro e outubro. Perceba que nós não tivemos recorde de temperatura máxima, mas nós tivemos número de dias sucessivos com temperaturas muito elevadas, temperaturas próximas ou acima de 40 graus. No caso específico dos citros, seja limão, seja laranja, trouxe um abortamento muito grande das flores. E a consequência para isso é agora uma safra que não vai ser tão boa, mesmo aqueles que dispõem de sistemas de irrigação. Por quê? Porque o fenômeno do abortamento tem a ver com as temperaturas elevadas. Ainda nos citros, a consequência prática disso é que tem partes da região, grande produtora, uma região cada vez mais produtora de citros, seja limão, seja laranja, os sistemas de irrigação que deveriam estar parados, eles atuaram em dezembro, atuaram em janeiro, atuaram em fevereiro e estão atuando em março. A escolha do sistema de irrigação também é uma decisão do irrigante. Eu chamo isso de grande desafio. É você estar convencido da necessidade de fazer esse investimento e se cercar das informações necessárias para decidir entre gotejamento, a microaspersão ou o pivô central. E decidir também pela lâmina que deseja ter, que aí já estamos falando da ponte. A ponte é a aquisição do sistema de irrigação e a capacidade de operar esse sistema ao menor custo. Quanto irrigar? Depende do encontro das chuvas com a evapotranspiração. E temos um solo com capacidade limitada de absorver, armazenar essa água nas zonas das raízes. Vamos entender um pouquinho mais disso? Eu vou pegar a soja, dois exemplos de soja na região. A soja 1 recebeu 649 milímetros de chuva para uma evapotranspiração, uma necessidade de 588 milímetros. Opa, 600 é mais do que 500, então não precisei de irrigação. Claro que eu precisei. 165 milímetros, totalizando 814 milímetros, ou 38% mais do que a evapotranspiração da cultura. E olha, por que eu faço isso? Porque nessa soja, 47 dias eu tive um armazenamento acima da capacidade de campo, 40% do ciclo. E quem elevou essa condição? A chuva, que percolou e, ficando um certo número de dias sem chuva, exigiu a irrigação para que eu tivesse a máxima produtividade. Num outro momento, num mesmo município, num outro plantio de soja, a demanda da evapotranspiração da cultura ficou em 501 milímetros. Chuva, 568. Mesmo assim, foram necessários 176 milímetros de irrigação, totalizando 744 milímetros, ou 49% a mais de água, enquanto no exemplo anterior, na soja 1, 40% do ciclo ficou acima da capacidade de campo com armazenamento. E esse apenas de 17 dias, ou 15% do ciclo. Exatamente pela forma com que a água chega e a capacidade de armazenamento de água no solo. Chove aqui, não chove ali, e eu tenho estágios diferentes ao longo do tempo. Sistemas de irrigação são uma segurança para a produtividade, para a sustentabilidade do negócio de produzir alimento. Independente se vamos de gotejo, microaspersão e pivô central. Já a operação e a distribuição de água, a entrada na água, da água, no momento e na quantidade certa, depende sim do balanço hídrico, da gente ter, anotar e calcular os ganhos e as perdas de água. Ganhos, chuva e irrigação. perdas, evapotranspiração. Fica a dica.
Outras informações sobre irrigação e agroclimatologia podem ser obtidas no canal da Unesp, clima.fez.unesp.br. Renato Coelho para o Pode Irrigar Unesp.
Podcast Unesp.